para o Sartori dizendo: pô, Sartori, não dá para defender o seu governo, olha o que eles estão dizendo. Sartori disse para ela: me aguarda na linha 5 minutos. E ele telefonou no interior. Você, presidente, sabe disso. Em cada município, o prefeito sabe, naquele distrito, quem é o homem do partido, quem é o chefe, quem é o que vai. E ele tinha feito isso, tinha indicado para o subprefeito alguém que o chefe partidário tinha indicado. Telefona para o cara. Ô, gringo, tá, mas que é isso que estão me contando? E o cacique lá diz: não me fala, prefeito. Eu estou morrendo de vergonha. Esse filho de não sei o quê está com todas as máquinas lá na terra dele. É uma vergonha. Estou morrendo de vergonha, não pode nem sair na rua. O prefeito disse: obrigado. Pegou no outro linha o telefone da líder na Câmara de Vereadores e disse assim: peça uma parte para o líder do PT, agradeça a informação dele e diga que ele fique tranquilo. O subprefeito não é mais subprefeito, terminei de demitir. Isso marcou o governo de Sartori. Depois dessa, mas não teve mais ninguém que não tivesse o sentido de caminhar nesse sentido. É o que o Fernando Henrique não fez e o Lula não fez. Lá no início, se o Fernando Henrique tivesse feito isso, e lá no início, lá, quando nós fomos dizer para o Lula, olha esse Valdomiro que apareceu na televisão pegando dinheiro e discutindo o quociente da verba, do percentual que eles iam receber na roubalheira, demite. Ele não demitiu. E não demitindo, ele deu a linha no governo dele. E quando nós criamos a CPI aqui, ele não deixou criar. Ele e o Sarney não deixaram criar. Tivemos que entrar no Supremo. O Supremo mandou criar. Mas um ano depois. Só que um ano depois não era mais o Valdomiro. Era o Mensalão, era um bolo de coisa que tinha acontecido. Que o Serra e a Dilma, eu dou um conselho cristão, de irmão em Cristo. Façam isso. Em primeiro lugar, eu estou vendo no jornal, limpando o nome aqui, lá, colá. Eu vejo até o meu PMDB já indicando os nomes que eu não indicaria. Perdão, não indicaria, não. Não aceitaria. Não, o PMDB vai indicar, indica. Eu quero saber quem é. O fulano de casa vai indicar, indica. Eu quero saber quem é. Em primeiro lugar, na seleção. Quem vai? Isso lugar nessa decisão. O Itamar fez isso. Na hora que a CPI dos anões do orçamento invocou o nome do chefe da Casa Civil, não se discutiu. É ou não é, não sei o quê, não sei o quê. Ele se afastou. Veio depor não como chefe da Casa Civil, como ex-chefe da Casa Civil. E ficou fora. Quando ele veio fazer o depoimento dele, terminou aplaudido. E foi absolvido por unanimidade. Absolvido não. Não foi encontrado nada contra ele, como unanimidade. Voltou para a Casa Civil. Mas foi um gesto. Quando a ministra que o Itamar escolheu para ministra do transporte, eu mexi com ele, digo: eu só vejo que é muito bonita, porque eu não sei onde é que tu tirou. E ele me perguntou: mas tu tem alguma coisa contra a mulher bonita? Não, eu não tenho, mãe. De repente aparece que o marido dela era o advogado da empresa que cobrava o trânsito ali entre na torre, na ponte Rio Niterói. Demitiu na mesma hora. Mas demitiu pelo telefone, na mesma hora. Aí eu podia discutir, mas não, mas ele não tem nada que ver, a mulher é mulher, o marido é marido, não sei o que. Demitiu na mesma hora. deu uma linha de governo. Me digam aqui qual é o ato de corrupção no governo do Itamar que teve a conivência dele. Eu digo. No governo do Lula, o negócio do Valdomiro, ele não demitiu. E não demitindo, ele abriu a porta. E vários e quase iguais, casos iguais no Fernando Henrique, a começar pela privatização da Vale. E eu faria esse apelo. A partir de segunda-feira, os nomes já estão aí sendo chamados. Outra questão. O Serra está insistindo e está certo. O Serra está certo. Quando diz que se ele ganhar a eleição, se ele ganhar a eleição, até ele é meio debochado, meio exagerado. Ele vai voltar a estatizar as estatais. E dizer que as estatais não são entregues hoje à pirataria dos partidos políticos. Mas é verdade. Ele diz que Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil terão técnico e não distribuição entre os partidos. Não vai ter a diretoria de construção de petroleiro do cidadão lá do Rio Grande do Ceará, que era senador do MDB, do PSDB, depois passou a ser candidato do MDB, não sei o quê. Somos quais tem um imensidão de restrições e está lá ele de Cefão, indicado pelo senador de... Não sei agora se é o de Alagoas ou se é o do Pará, do MDB. Não pode. Tem razão o Serra. Mas eu quero fazer justiça. Eu me lembro que quando a Dilma era ministra de Minas e Energia, ela travou uma batalha com o Sarney, com o MDB e com o PT, que queriam politizar os cargos e ela não queria. Na hora diziam, não, mas a Dilma queria botar os cupinchas dela. Eu fui me aprofundar nisso e vi, não. O que a Dilma queria é que esses cargos fossem ocupados por técnicos, que é o que é o Serra. Repare como é interessante, os dois estão pensando igual. O Serra diz que se ele for presidente, esses cargos, Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, BNDE, não serão cargos entregues a político. Paulinho da Força Sindical hoje está num cargo desse. Os caras estão saindo da máquina para ocupar um cargo desses que deve ser um cargo técnico. Isso para não falar nos membros do conselho, por exemplo, da Petrobras, e tem alguns do governo que tem três direções, três conselhos, que é cada vez uma reunião uma vez por mês, ganhando 30, 40 mil dólares. O Serra disse que vai terminar. A Dilma sempre foi contra, foi derrotada pelo PT e pelo PMDB. Quando ela saiu, quando ela estava lá no Ministério, nenhum cargo desse foi ocupado por político partidário. Quando ela saiu e foi para a Casa Civil, ela perdeu a autoridade. Já na indicação do ministro, o primeiro que ficou algum tempo e saiu por denúncias de corrupção, e o segundo, olha lá, um cargo indicado na Petrobras pelo senhor Collor. Eu levei um susto quando vi, indicado pelo senhor Collor. É, através do líder do seu partido nessa casa, e aparece o senador reeleito, que foi ministro de Minas e Energia, dizendo, e daí? O Collor indicou, o Collor não indicou, o cara é um técnico, não sei o quê. Não, não pode ser presidente. E esse é um assunto que eu faria um apelo. Esse é um grande assunto que, no debate de hoje, o Lula, perdão, a Dilma e o Serra poderiam repetir o que estão botando no jornal, mas assumir-se hoje, no último momento. Que o Serra diga Eu acho, aliás, ele vem dizendo, vamos fazer justiça, ele vem dizendo e repetindo. Cargos, não vai ser condomínio de partido. Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, BNDE, não é partido. Não é cupincha. Não é cargo, como dizia o presidente do PTB, que ganhou o cargo para indicar nome para arrumar dinheiro para o partido. Isso ele diz na CPI do Mensalão. Com todas as vezes. E que a Dilma, com autoridade, diga hoje. Eu sempre fui contra. Quando eu decidia no Ministério de Minas e Energia, isso não acontecia. E assumo um compromisso agora, porque ela vai sofrer pressões enormes. E assumo um compromisso agora para dizer, no meu governo não vai acontecer. Eu ainda não sei como é que voto, nem quero dizer, nem vou abrir meu voto. Mas essa é uma questão para mim muito importante assistir hoje. Muito importante. Que esse debate seja assim. Como é que vão decidir essas questões desse escândalo? E aí o meu querido Lula, que fez um bom governo, eu, se tivesse que votar sobre o Lula, eu aprovava. Mas com muita restrição. Com muita restrição, doutor Lula. A começar pela soberba. A continuar pela despreocupação do Lula com a ética. Eu não digo que o Lula não é uma pessoa séria. Eu não digo que o Lula não é uma pessoa digna. Eu não digo que o Lula não é uma pessoa correta. Eu não digo que o Lula tem qualquer compromisso com corrupção, coisa parecida. Não. Mas ele se despreocupou com isso. É um assunto que... E todas as pessoas que insistiam com ele nisso, ele foi se botando para fora. O exemplo mais triste e mais cruel... foi o Frei Beto. O Frei Beto é um homem puro, um homem de ideias concretas, objetivas. Era seu conselheiro. Seu conselheiro de todas as horas. Um dia, na nossa reunião do Grupo Católico, o Frei Beto faz uma exposição para nós e comunica que estava saindo da assessoria do presidente Lula. Continuo amigo do Lula, mas estou sonhando. Porque não tenho condições. Ele estava fazendo a pregação. E aí eu fui até meio... Não sei o que me deu. Mas eu disse. Olha, Frei, eu acho que o senhor errou. Se as pessoas que nem o senhor, que influenciam, que orientam no bem, saem, os outros estão lá agarrados. E ele me respondeu, mas a gente sabe até onde pode ir. Eu fui até onde eu podia ir. E eu quero continuar amigo do Lula. Inclusive em condições de falar com ele. Mas ali onde é que eu estava no limite. Ou saio ou rompo. E ele saiu. E se nós repararmos alguns nomes do velho PT, daquele PT do início, eu me arrependia. Mas por que eu não fui no PT? E não fui porque achei que a minha tese era defender o bipartidarismo até a Constituinte. E hoje eu estou convencido que eu não estava errado. A minha luta, a minha briga com o Brizola, eu não ir para o PT, é porque eu disse o seguinte, tem que ficar Arena e MDB. Convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Convocar a Assembleia Nacional Constituinte, instala a Assembleia Nacional Constituinte e dissolve os partidos. E ali, no seio da Assembleia Nacional Constituinte, se organiza os blocos. E aí vão debater. Então, o que acontecia? Não vão fazer que nem a Constituinte de 46. Foi espetacular. Mas o erro da Constituinte de 46 é que era metade era a favor de Getúlio e metade era contra Getúlio. 45 anos de Getúlio Vargas, Getúlio estava ali. Quem era dele era dele e quem era contra ele era contra. O UDN odiava e o PTB e o PSD amavam. Isso atrapalhou a Constituinte. E eu dizia, nós não podemos fazer a Constituinte agora, em 88, quem é da Revolução, quem é contra a Revolução, quem é Arena, quem não é Arena, quem é militar e quem não é militar. Não. Vamos extinguir os partidos, 0 a 0, não se fala mais. E cada um vai para onde acha que deve ir. Fracassei. O governo da ditadura, diabolicamente, porque o MDB estava crescendo demais e a Arena estava desaparecendo, extinguiu os partidos e abriu o pluripartido aí. E entrou o PDT do Brizola, e entrou o PT, e deu essa confusão toda, e estamos agora nessa confusão toda. Não sei se Vossa Excelência concorda comigo, presidente. Não teria acontecido se nós tivéssemos feito a Constituinte Arena e MDB, terminou a tomou posse a Constituinte, estão extintos os partidos. Organizam-se blocos partidários. Blocos parlamentares. Organizados os blocos parlamentares, se publicava a Constituição. Publicada a Constituição, se dava um tempo de 6 meses para as pessoas escolherem o partido. Ali, sim, iam dar 6 meses para, em cima do debate, escolherem partido. E que, na minha opinião, já tinha que começar com a cláusula da limitação. Partido pode existir, que nem nos Estados Unidos. Tem muita gente que pensa que Estados Unidos é só democrata e republicano. A coisa mais fácil do mundo é criar partido nos Estados Unidos. Nos reunimos 10, 15, 20, vão ali num cartório comum e registramos. Está feito o partido. Mas entre fazer o partido e ter espaço de televisão, entre fazer o partido e ganhar uma eleição, lá o voto é distrital, muda tudo. Por isso que está lá só republicano e democrata. O mesmo vale para a própria Inglaterra. O mesmo vale aqui para a Argentina. Isso pode ser analisado na reforma política. Isso pode ser analisado na reforma política. Barreira de partido. A cláusula de barreira. Pode viver, pode viver à vontade. Ninguém quer extinguir partido nenhum. Cria vontade. Mas ganhar fundo partidário. Ter espaço de televisão para negociar. No Rio Grande do Sul foi assim. Os caras estavam do nosso lado, o outro lado pagou mais. Não, o partido não tinha 2 mil réis, o que tinha era 1 minuto de televisão. E negociaram esse minuto de televisão por uma fortuna. Esses são assuntos, meu amigo Serra e minha amiga Dilma, que podiam ser debatidos hoje. O dia de hoje, meus amigos da Globo, que vão fazer as perguntas, porque esse programa, lamentavelmente, não é igual ao da Record. É de pergunta dirigida. Agora, a pergunta de telespectador. Para mim, não vem com essa história. Quem vai fazer as perguntas é a direção da Globo. O telespectador vai 500 perguntas, vai 1 milhão, 2 milhões de perguntas. Qual é que vai sair? Pergunte isso. Pergunte o senhor acha da reforma política. Pergunte o que o senhor acha de que o compromisso com a ética é assim, que comprou desde o início. Como é que vai ser as pessoas que vocês vão indicar para o Ministério? Vocês vão olhar a ficha corrida dentro ou vai ser em posição? Os cargos técnicos, Petrobras, etc. e tal, a senhora, dona Dilma, vai deixar o absurdo que acontece hoje ou vai ser quando a senhora era ministra que não deixava? E você, Serra, confirma? Hoje é a grande data. É a grande data e é o grande momento. E eu agradeço, senhor presidente. E acho que foi muita felicidade para mim que eu não merecia ter Vossa Excelência presidindo essa sessão. Até não nego que Vossa Excelência me inspirou aí além do que eu imaginava. Porque Vossa Excelência é um caráter que está acima dessa vida difícil que fizemos na vida partidária e na vida política. Assim que nem o Tuma. E eu dizia isso. Algumas pessoas não entenderam e até pediram que eu explicasse. O que eu digo é que a gente sempre imagina que hoje a pessoa, ele é o meio que vive. Ela não tem como, as suas características, por mais profundas que sejam, ela está num determinado meio e se conta. Ela é absorvida pelo meio. O Tuma, 50 anos delegado de polícia, não pegou as características do delegado de polícia. Não era durão, não era radical, não era a linguagem do delegado de polícia, que é o normal. Ele manda, vai cá, vai lá, não sei o quê. Ele é autoritário, ele é autoridade máxima. O Tuma não. O Tuma era meiguice, o Tuma é a bondade. Eu volto a dizer aqui e não esqueço. Lá no ABC, quando a praça estava lotada de jovens e mulheres, menos do que trabalhadores, e o coronel aí para cumprir ordem do comandante do segundo exército estava ali, vocês têm 2 horas para sair, se não é metralhadora, vão sair na rana. Quando eu estava lá e o Teutônio insistindo para que o coronel... A nossa tese era essa. O coronel exigia que todo mundo saísse, ele cercando. E a conclusão que a gente tinha chegado com os trabalhadores e com o Teutônio era: os militares saem e em duas horas vai todo mundo para casa. Quando estava essa confusão, um telefonema do Tuma ajudou. Tuma falou com o coronel. Mas eu tenho ordem do comandante do segundo exército. Aí diz o Tuma: olha, o senhor pode ter ordem do comandante do segundo exército, mas eu só quero dizer uma coisa. Vai ser uma carnificina, vai ser publicado manchete no mundo inteiro, e ninguém vai dar o nome do comandante do segundo exército, vai dar o seu nome, porque o senhor é que estava lá. Aí ele disse: e o Tuma respondeu: eu assumo. Se o Teutônio, o Simão, se as pessoas estão dizendo que têm o entendimento, eu assumo a responsabilidade. Eu não estou dizendo vocês sair. Se retirem 3, 4 quadras para fora. E dê as 2 horas para ele sair. E atendendo. E olha que o Tuma era todo poderoso. O Lula estava na cadeia. O Lula estava na cadeia. E ele era o todo poderoso. Naquela altura ele podia fazer o que bem entendesse. Tem que ver a humildade com que ele falou com o Teutônio. Agradeceu o Teutônio. Olha, muito obrigado por vocês me avisarem, o Teutônio. A grandeza com que ele falou com o coronel. E a decisão foi tomada. Como lá adiante, morre a mãe do Lula, em primeiro lugar no hospital, depois morre. Ele é que teve que determinar e determinou que o Lula fosse visitar a mãe e fosse acompanhada de 2 militares, militares que foram fantasiados de trabalhadores, para não parecer militar, porque a mãe não sabia que o Lula estava preso. E a mesma coisa na hora do enterro. Então, o que eu quero dizer, o Tuma não se contaminou com essa fé. Não estou nem falando a maldade, a crueldade, a tortura. Estou falando o aspecto da maneira de ser. Vossa Excelência, é isso. Vossa Excelência é um homem que esteve aqui, atuou aqui e sai daqui com a mesma dignidade. Tenho muita honra em ser seu amigo. Muitos dos seus conselhos recebi com humildade. E lhe dou um: não vá para a Bahia, fica aqui. Porque, que nem Vossa Excelência disse, não vou sair da política, vou sair da vida eleitoral. Fica aqui, que eu acho que nós vamos ter um ano muito importante a partir do ano que vem. Muito obrigado.